Senhor presidente, senador Rubens Figueiró, prezada senadora Ana Amélia, senhores senadores Cristóvão Buarque, Mário Couto, eu quero cumprimentar o senador Cristóvão Buarque pela interessante audiência pública que tivemos hoje com o convite a um professor, presidente da Academia de Ciências de Portugal, aos 92 anos. Nos trouxe uma colaboração intensa. O professor, se puder me recordar o nome completo do...
mas ele Adriano deu uma, Moreira.
Adriano Moreira. Ele deu uma colaboração muito interessante e pudemos ali conhecer mais sobre as questões dos oceanos e dos mares, sobretudo para a comunidade de povos da língua portuguesa. Mas... Senhor presidente, eu quero aqui externar a minha preocupação com aquilo que, nesses últimos 3 dias, acontece na minha cidade, onde eu nasci, onde moro e onde, sobretudo, tive um grande número de votos, correspondendo a 51,37% dos votos no município de São Paulo, capital do estado de São Paulo, onde um movimento de paralisação de ônibus por parte dos motoristas e cobradores causou um caos muito grande na cidade, um incômodo simplesmente de extraordinárias proporções, fazendo com que todo o sistema de metrô também acabasse com enormes dificuldades, conforme todos pudemos ver pelas emissoras de televisão, que estavam as estações de ônibus e estações de metrô superlotadas. Como os ônibus não trafegavam, diversos motoristas resolveram até deixar os ônibus nas ruas e, às vezes, simplesmente tiraram a chave e foram para o sindicato ou algum lugar ou para suas residências. E então, em algumas das avenidas de São Paulo, filas de ônibus parados fizeram com que o trânsito se tornasse algo de extraordinária gravidade, porque pudemos ler o testemunho de tantas pessoas que, nesses 2 dias, não puderam, depois de tantas horas de trabalho, voltarem para suas residências. Muitas pessoas tiveram que andar a pé por algumas horas ou tiveram que tomar táxi, às vezes pagando demasiadamente em relação aos seus orçamentos e ao que tinham de dinheiro no bolso. É até interessante registrar que alguns motoristas de táxi e até empresas de táxis resolveram, diante daquela situação, criar uma espécie de um aplicativo que foi até objeto hoje de comentário do Gilberto Dimenstein sobre aplicativos interessantes que, de uma hora para outra, um comunicou a outro colega. E daí estas empresas de táxis resolveram abater R$21 de quanto iria custar a corrida de táxi, e outra empresa então abateu R$35, aumentando até o desconto, fazendo com que as pessoas que então impedidas de andar de ônibus fizessem trajetos que não somassem pelo menos 21 num caso e R$35 no outro, então poderiam até andar sem o pagamento numa circunstância excepcional que caracterizou a vida difícil dos paulistanos nestes últimos 2 dias. Mas acontece que houve uma dissidência dentre os milhares de motoristas de ônibus, quando houve a assembleia para decidir se iriam aceitar ou não a proposta feita pelos empresários, segundo a qual iria haver um ajuste de 10%, tendo em conta que a inflação havia sido no período da ordem de 6% e poucos, e ainda com a participação nos lucros. Então, numa assembleia de 4 mil motoristas e cobradores de ônibus, eles aceitaram esta proposta, mas acontece que houve um grupo dissidente que diz que queria um reajuste bem mais acentuado, e este grupo dissidente liderou esta greve que foi em dissenso em relação ao que o sindicato de motoristas e cobradores tinha acertado. E eis que esse grupo dissidente passou a realizar manifestações e paralisações de ônibus da forma como eu há pouco descrevi, inclusive tirando os ônibus das garagens e deixando-os nas vias, dificultando ainda mais sobremodo o trânsito, e com isto a cidade viveu um clima de dificuldades imensa, e vejo pela imprensa que houve até tentativas de acusar a responsabilidade dos fatos, ora do secretário municipal de transporte, Gilmar Tato, em relação ao governo estadual, ora vice-versa, mas eu até há pouco conversei com o chefe de gabinete do prefeito Fernando Haddad, o senhor Paulo Dallari, que me deu a informação que eu aqui quero colocar, tendo em vista, inclusive, editoriais dos principais jornais de São Paulo, como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, que conclamaram as autoridades a melhor se entenderem. E eu quero aqui registrar, tanto no dia de ontem quanto hoje, o prefeito Fernando Haddad e o governador Geraldo Alckmin conversaram pelo telefone e procuraram, então, coordenar as suas ações no sentido de estarem, primeiro, todos aguardando que a reunião hoje na Justiça do Trabalho entre os representantes das empresas transportadoras, as empresas de ônibus e o sindicato dos trabalhadores, isto é, dos motoristas e cobradores, possam chegar a um entendimento. Esta reunião está se realizando nesta tarde e eu aqui quero transmitir a minha energia, o máximo possível, a minha preocupação, porque, afinal, são todos os paulistanos que estão preocupadíssimos. A cidade, nesse instante, se encontra um pouco mais tranquila nessa tarde, mas todos nós paulistanos estamos aguardando que eles consigam resolver um impasse. Uma pesquisa Datafolha hoje publica que os paulistanos estão desaprovando esta forma de conduzir as coisas em mais de 73%. Quer dizer, a população, as pesquisas Datafolha que até recentemente estavam aprovando que houvesse manifestações, mas realizar manifestações desta forma que prejudica pais e mães e estudantes, que os estudantes não podem ir às escolas, o pai e a mãe que não pode ir ao trabalho, ou se vai ao trabalho depois para voltar para casa tem que andar a pé 4, 5, 6 horas, ou outro, o trabalhador ou a trabalhadora que mora na cidade vizinha e em vez de pegar o ônibus que normalmente pega, então tem que pegar diversas conduções ou o metrô para voltar para casa, não se sabe a que hora. Então, como é que fica a refeição de todos os membros da família, tudo se atrasa, é um transtorno colossal, então não é à toa que houve esse protesto. Enfim, eu quero aqui registrar até que eu li nos editoriais o apelo, o jornal Estado de São Paulo, no seu editorial, depois de falar das desavenças e trocas e acusações de um lado e do outro, ao nível da prefeitura e do governo de estado, conclamou a todos de procurarem um melhor entendimento. E é muito importante que, nessa hora, possa haver a compreensão, inclusive, dos motoristas e cobradores. Eu acho que é muito justo que eles expressem a sua disposição de querer melhores ajustes, melhores condições de trabalho, e é direito constitucional, direito de greve, quando se trata de serviços públicos fundamentais, tais como o transporte urbano. Então, há decisões da Justiça do Trabalho que, pelo menos, 75%, salvo engano, dos ônibus e dos trabalhadores precisam estar andando para prover o serviço essencial à população. Mas é importante que estas reivindicações, por mais justas que sejam, sejam colocadas num nível civilizado e de respeito para com o conjunto da população. Há indicadores, senhor presidente, de que, em função da realização da Copa do Mundo, daqui a 20 e poucos dias, então, algumas categorias de trabalhadores estão como que se aproveitando da proximidade deste evento de tamanha relevância para todos nós brasileiros, para então acirrar os movimentos de reivindicação. Bom, é muito justo que todos expressem os seus sentimentos, os seus anseios e coloquem as suas metas para melhorarem a sua qualidade de vida, a sua remuneração, os serviços de educação, de saúde, de transporte, tudo, mas é preciso que isso se realize de uma maneira a, sobretudo, respeitarmos os seres humanos e, inclusive, aquelas pessoas que, às vezes, estão necessitando da urgência de irem ao hospital, de se quebram o braço, se foram acidentados, se tiverem um ataque cardíaco e precisam ser transportados imediatamente por alguma urgência ao hospital. É preciso que nós, e aqui eu me coloco em identidade com os motoristas e cobradores, mas pensemos todos nós nestas circunstâncias. Então, que possam os movimentos legítimos de paralisação do trabalho serem realizados de uma maneira a respeitarem o próximo. Então, eu espero que hoje, nesta tarde, na Justiça do Trabalho, trabalhadores e empresários possam chegar a um bom entendimento. Até coloco para a consciência dos trabalhadores, se às vezes o nível de remuneração não está tão adequado no que diz respeito aos salários, a possibilidade de participação nos resultados pode ser algo muito importante, na medida em que essas empresas tiverem a rentabilidade adequada e que possam, então, transferir para os trabalhadores uma participação nos bons resultados que venham a ter, sobretudo se todos colaborarem para que o trânsito na cidade de São Paulo, o transporte público, se faça com a devida eficiência para o bem de todos, inclusive dos trabalhadores das empresas de transporte, os motoristas e cobradores, que certamente também têm seus filhos, que estão indo às escolas, indo aos parques, indo a todos os lugares, inclusive que possam ter até o direito de participarem de atividades culturais e, enfim, terem o direito pleno à vida. É o apelo que aqui quis registrar de preocupação com a minha cidade. E toda a grande São Paulo está vivendo algo assim. Senador Cristóvão Buarque, com muita honra, concedo-lhe uma parte.
Senador, em primeiro lugar, meus parabéns de estar aqui trazendo a preocupação com a sua cidade, com o seu estado, como o senhor sempre se preocupa. Mas ouvindo a sua fala e vendo o noticiário, eu percebi, senador e senhor senador presidente, que nós temos duas coisas no noticiário sobre essa greve. O primeiro é a confirmação da fragilidade de nossas grandes cidades, nossas monstrópoles. É um conceito errado isso das grandes cidades em que as pessoas moram longe de onde trabalham. Nós vamos ter que inventar um sistema diferente. As pessoas têm que passar a morar perto de onde trabalham no máximo possível, como foi em um tempo passado. Hoje, com a informática, já é possível reorganizar o espaço, fazendo com que as pessoas não precisem se deslocar tanto de casa para o trabalho, além de ter um sistema mais eficiente. Mas tem uma outra coisa que chamou a atenção. É que, segundo eu vi, a greve não foi declarada pelo sindicato, que teria sido uma greve feita espontaneamente pelos trabalhadores.
Pelos dissidentes, que são em grande número também.
Isso é um ingrediente novo, mas que mostra uma tendência da política, que é o desrespeito a nós, políticos, aos sindicatos e aos partidos. Nós perdemos. Nós perdemos a guerra da comunicação com as pessoas. Nós estamos isolados. Os sindicatos já não são respeitados pelas bases. As bases já se sentem traídas pelos sindicatos. Como se sentem também, vamos falar com toda franqueza, traídas por nós próprios, pela ausência de trazer aqui para dentro a agenda do povo na rua. O senhor trouxe a agenda agora, mas trouxe a agenda na manifestação da simpatia, da preocupação. A gente precisa trazer a agenda na direção da solução. Eu tenho andado, como sempre, por aí, e o que está me chocando é a quantidade de gente que diz: eu até gosto das coisas que você diz, mas você não age. É isso que eu ouço todos os dias. Eu quero ação, haja. E eu me pergunto, agir como? Mas essa é uma pergunta que eu posso fazer para mim, não responder para eles. Não é desculpa dizer, não, o Congresso não é para agir. Quem age é o Executivo. Essa resposta não vale. O Congresso tem que ter, sim, um papel de agente de transformação, de ação. Essa greve serviu para despertar e consolidar ainda mais isso que alguns falam por aí, que é uma revolução sem líder, que acontece hoje nos diversos países. São revoluções sem líder de partido, sem líder de intelectual também. Não é só político que está em baixa, não. Os intelectuais também. Há um descompasso entre os que deveriam estar pensando e agindo e não estão, e os que querem ação e ideias e não estão recebendo. Isso, essa greve mostra o fracasso das grandes cidades. São Paulo é apenas um exemplo, não é diferente do resto. Não dá para a gente culpar São Paulo por essa greve, nem o prefeito. Então, São Paulo é um exemplo do descontrole que são nossas cidades, nossas monstrópoles, como eu gosto de chamar, e não metrópoles mais, e também essa característica nova do mundo da ação política, que é o desrespeito às lideranças, porque as lideranças perderam respeito. Nós, os partidos e os sindicatos também, fica provado nessa greve de ônibus, de trabalhadores de ônibus em São Paulo.
Obrigado, senador Cristóvão Buarque. Eu gostaria até de lhe informar que uma das principais preocupações e metas do prefeito Fernando Haddad é de justamente criar as condições para que haja mais oportunidades de trabalho, inclusive nas regiões mais distantes da cidade. Então, por exemplo, aquilo que tem ocorrido na Zona Leste de São Paulo, até também em função da própria Arena Corinthians, mas ali houve um desenvolvimento recente de investimentos nos mais diversos sentidos, inclusive de infraestrutura de transporte urbano, mas também oportunidades de trabalho em empresa e também tem havido a preocupação do prefeito em diminuir os impostos para aquelas áreas onde mora a população em maior número, para que possam as oportunidades de trabalho estarem ali sendo criadas. Então, esta é legítima, sim, a preocupação de Vossa Excelência. E quero dizer que, de fato, inclusive o Luiz Antônio de Medeiros, na Delegacia Regional do Trabalho, tentou dialogar e chegar a um entendimento entre as partes, mas teve muita dificuldade, inclusive por causa do fato de que os líderes estão, ou se é que haja líderes, estão muito espalhados entre todo o movimento. Então, é algo provavelmente mais difícil de se lidar. Mas agora, eu quero dizer que, em que pese a disputa eleitoral que haverá para as eleições de 5 de outubro, nestas ocasiões é muito importante que o governador do PSDB, Geraldo Alckmin, e o prefeito Fernando Haddad, do PT, e a presidenta Dilma Rousseff, presidente, que possam estar coordenando esforços para a boa solução do problema. Muito obrigado, senhor presidente Rubens Figueiredo.